Olá, amigos do Notícias Agrícolas. A gente traz agora uma informação importante para você, produtor, principalmente para aquele produtor que já estava acostumado a utilizar o paraquat na sua lavoura. A Anvisa determinou a data de final de utilização do paraquat. Agora já tem data, portanto, é o dia 22 de setembro. A partir dessa data, o paraquat estaria proibido aqui no Brasil. A gente vai conversar com a Ana Paula Kowalski, ela é assessora técnica da FAEP, a Federação de Agricultura lá do Paraná, para nos ajudar a entender toda essa polêmica que já se arrasta, né, Ana Paula, essa discussão em relação ao paraquat há algum tempo aqui no Brasil, mas me parece que agora é uma decisão tomada e aparentemente definitiva. Está dependendo do que ainda para se bater o martelo com relação a essa data de 22 de setembro. Seja bem-vinda, Ana Paula.
Muito obrigada, Alexander, e também agradeço pelo convite para poder prestar os esclarecimentos sobre a proibição do paraquat, né? Bem, o que acontece é que em setembro de 2017, a Anvisa publicou uma resolução de diretoria colegiada na qual ela listou, né, colocou como que seria esse processo de proibição do paraquat. Então, naquela oportunidade já foram estabelecidas algumas restrições ao uso e algumas formas de você controlar melhor esse uso também. E em 3 anos foi fixado o prazo para extinção definitiva do uso, né? Para proibição definitiva de uso, que encerra agora em 22 de setembro de 2020.
Agora, só para a gente entender a importância do paraquat, enfim, ele sai do mercado num momento em que o produtor conta com ele para quê, Ana Paula? É um herbicida, certo?
Isso, o paraquat ele é um ingrediente ativo de uma série de herbicidas utilizados especialmente na cultura da soja. Então, mais de 80% do uso ele é destinado às lavouras de soja. O produtor usa na modalidade para controle de plantas daninhas, né? E para dissecação da soja, então para fazer a dissecação de final de ciclo, principalmente para conseguir plantar o milho safrinha no intervalo curto, né, que a gente sabe que ocorre em muitas regiões, que você colhe a soja para poder plantar o milho logo em seguida, e para controle de algumas plantas daninhas que tem um manejo difícil, como que não, o glifosato não consegue matar. Então é para essa finalidade que o paraquat vai ser utilizado.
Muito bem. E até então ele vinha sendo utilizado pelos produtores, mas a grande reclamação dos produtores é que não existe um substituto à altura, talvez, em função de valor, de custo, em função de eficiência, Ana Paula. Como é que vocês acompanham essa reclamação do produtor e se faz sentido?
Existe uma série de argumentações, né, do produtor que já está habituado a utilizar esse produto, e um desses aspectos é o econômico. Então, é um produto que tem substitutos mais caros, né, e ele tem uma eficiência maior também, né, no controle. Então, ele já é utilizado justamente por esse fator. E para você fazer esse controle de plantas daninhas, chega um determinado momento que você precisa lançar a mão do controle químico mais efetivo, né? E para não chegar a esse ponto, você tem uma série de um conjunto de manejos que precisam ser adotados para que não chegue a um nível de infestação que o produtor dependa exclusivamente do uso do herbicida, né? Do paraquat, no caso.
E isso vai, influenciar no custo de produção, imagino.
Esse é o maior receio, né? Porque a gente está, inclusive, num momento de dólar a um nível muito, muito elevado, e qualquer custo adicional para controle químico realmente acaba impactando muito no custo de produção, né? Então, essa é a apreensão a partir do momento que você não puder mais utilizar e tiver que ir para o mercado com outras alternativas.
Eu falei que é uma data já pré-determinada para encerramento, 22 de setembro. No entanto, ainda tem contestações acontecendo, Ana Paula. Tem alguma possibilidade de se adiar ou de evitar que o paraquat seja proibido aqui no Brasil?
Bem, as empresas que são titulares do registro, né, elas tiveram que adotar desde 2017 uma série de medidas e alertas ao produtor e termos de responsabilidade que o produtor teve que assinar no momento da aquisição, para quem prescreve também o receituário agronômico, o agrônomo, e elas também estão encarregadas de apresentar à Anvisa algum estudo que contraponha o que foi apontado pela reavaliação toxicológica, né? Então, as empresas ainda estão realizando esse estudo e cabe a elas pleitear essa postergação de prazo, né? Mas, por enquanto, realmente a definição é pela data final, é o que está valendo, é o que está publicado em Diário Oficial da União por meio dessa resolução de diretoria colegiada da Anvisa, né?
E essa decisão da Anvisa de suspender o uso, de proibir o uso do paraquat, ela é em função do quê, Ana Paula?
É exclusivamente em função da toxicidade do produto, né? Então, a Anvisa constatou que ele está aliado a mutagenicidade, né? A risco de causar mutação das células e ao mal de Parkinson. Então, é uma questão muito voltada realmente à saúde do aplicador, né? Como o aplicador utiliza, e tanto que muitas das determinações dessa RDC da Anvisa dizem respeito à forma como você aplica. Então, naquela oportunidade já foi proibida a utilização por meio de aplicação costal, manual, aérea ou por trator de cabine aberta. Então, já desde 2007 já está vigente essas restrições justamente para preservar a saúde de quem aplica.
Agora, como é que é a condição mundial do paraquat? Ainda tem muitos países utilizando, ou é já uma questão consensual de que o paraquat faz mal para a saúde em termos mundiais, Ana Paula?
A tendência tem sido não só do paraquat, mas num aspecto geral, dos países reduzirem a tolerância, que a gente chama de limite máximo de resíduo, e reavaliar os seus ingredientes ativos para realmente diminuir cada vez mais e tornar mais rígido o controle, né? A gente já tem, sim, muitos blocos de países que já não utilizam e não aceitam produtos também com nenhum tipo de resíduo dentro do LMR desse tipo de produto, né? E paraquat está nessa lista, sim, de produtos que têm tido uma tendência de redução ou de extinção de uso em vários países.
Cita um exemplo para gente, só para a gente entender.
A União Europeia, por exemplo, é um país que não é um país, não, é um bloco de países que não aceita, não utiliza e não aceita esse tipo de produto.
Muito bem. Bom, vamos entender então o que pode acontecer até o próximo dia 22 de setembro. Porque muitas vezes o produtor já comprou, já adquiriu esse produto e estava pensando em utilizá-lo para a próxima safra. Ele vai poder fazer isso, ou para safras que, enfim, estão em desenvolvimento ainda, né? Como você disse, 80% é para soja, mas tem um 20% aí que pode ser utilizado para outras culturas, né? Ele pode utilizar ainda, e mesmo que ele tenha adquirido o produto depois do dia 22, ele vai poder continuar utilizando até terminar com o estoque dele? Como é que vai funcionar isso, Ana Paula?
Não, ele não vai poder utilizar após esse prazo. Então, qualquer estoque do produto que tenha, tanto nos estabelecimentos comerciais quanto no, nas propriedades rurais, terá que ser coletado pela empresa titular do registro do produto. Então, essas empresas vão ter um prazo de até 30 dias depois de 22 de setembro para fazer o recolhimento desses produtos, tanto no comércio quanto no produtor, no destino final, que é o produtor rural, né?
E sem ressarcimento para quem já comprou.
Sem ressarcimento, porque é de domínio público, né? Foi essa resolução, como eu te falei, ela já foi publicada lá em 2017, então ela deixa bem claro que o produtor precisa utilizar dentro do prazo, senão ele inclusive está sujeito a sanções legais, né, da fiscalização.
Muito bem. Agora, quem tem o produto em mãos nesse momento, ele tem funcionalidade para ele, tem função para ele, Ana Paula?
Sim, como ele é utilizado em manejo de plantas daninhas, a área que tiver algum tipo de infestação que o produtor precise fazer o controle, ele pode ser utilizado. Como eu te falei, ele é majoritariamente usado para soja, então a gente vai ter um período aí muito curto entre o final do vazio sanitário em muitos estados e esse prazo da Anvisa, que é 22 de setembro. Então, a gente tem o vazio sanitário aqui no Paraná, por exemplo, terminando em 10 de setembro e o limite para o uso em 22. Então, o produtor tem que ficar atento a esse intervalo para realmente utilizar de forma adequada com a recomendação do engenheiro agrônomo, como é de praxe, né? Mas ele pode sim fazer o uso não só para soja, mas trigo também é uma cultura que demanda bastante, e fazer realmente a análise dessa infestação de planta daninha da área dele.
Muito bem. Tem algum estudo do impacto no custo de produção, em quanto pode aumentar esse custo de produção caso o paraquat seja definitivamente proibido, Ana Paula?
Do custo de produção em si, não tem esse estudo de impacto no custo operacional ou no total do produtor. Mas o que a gente tem ouvido de relato é que os produtos substitutos estão cerca de 20, 25% acima do preço do paraquat, né? Do valor do paraquat.
O que não deixa de ser um impacto direto aí no custo também, né?
Sim, os insumos que são mais utilizados e compõem o custo operacional, que a gente chama do produtor, são esses diretos mesmo, de fertilizante, defensivos, semente. Então, realmente, eles têm uma fatia grande do custo do produtor.
Essa força-tarefa que você citou aí na tentativa das indústrias detentoras aí da molécula apresentarem algum estudo que possa mudar essa tendência, tem alguma data, alguma previsão para acontecer ou por enquanto não tem nada concreto, Ana Paula?
O prazo limite para ser apresentado à Anvisa é justamente 22 de setembro, então eles têm até essa data para apresentar. Como são estudos robustos, né, que precisam de uma série de comprovações científicas, a Anvisa delimita muito bem quais são os padrões que ela exige, né? O mais provável é que seja necessário uma extensão desse prazo para que as indústrias possam apresentar o que já estão elaborando. Então, está dependendo dessa análise, mas o que se trabalha hoje é com o prazo que a Anvisa fixou, que é o que está valendo, é o que está na lei, né?
De qualquer forma, então, fica o alerta para os produtores para o cumprimento desse prazo, de 22 de setembro, certo? Se tiver alguma mudança, a gente vem avisar, mas, enfim, até agora o que está valendo é a proibição da utilização a partir do dia 22.
Exato, e é muito importante que o produtor esteja atento a esse prazo, porque, como eu comentei, ele está sujeito à fiscalização e, se tiver produto na propriedade, ele vai ter que responder por isso, né?
Muito bem. Ok, Ana Paula Kowalski, muito obrigado, viu, pela sua participação, por nos ajudar a trazer esse alerta para o produtor, principalmente o produtor que está se preparando para a próxima safra, tem no paraquat um produto fundamental no manejo dele. Fique atento, evite comprar nesse momento, pelo menos, e se tiver alguma alteração, alguma novidade, a gente traz aí as informações. Certo, Ana Paula?
Certo, muito obrigada, Alexandre.
Muito obrigado a você. Volte sempre.
Obrigado, até mais.
Tá aí Ana Paula Kowalski, assessora técnica da FAEP, a Federação de Agricultura e Pecuária lá do Paraná, alertando, portanto, em relação à proibição do paraquat, data determinada pela Anvisa já desde 2017, de 22 de setembro, portanto, é o último dia para a utilização do produto. Fico alerta para você, então. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Tem muita informação importante e boa aqui para você, para que você possa ser o produtor mais bem informado do Brasil.